Perfeitamente crente, capaz, Senhor. Amém?
Amém?
Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Lucas, capítulo 5.
Grande Deus, aleluia.
Aleluia.
Grande poderoso Deus, aleluia.
Aleluia.
Amém?
Amém.
Lucas, capítulo 5, no versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande multidão de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Os irmãos podem se assentar. Aqui no versículo 1 já começa dizendo, né, que tinha uma multidão que estava ali apertando a Jesus, que estava ali realmente recebendo os ensinamentos de Jesus, mas mesmo ali diante de toda uma multidão, Jesus ainda realmente... Ele se atentou ao que estava acontecendo no barco, realmente se atentou ao que estava acontecendo ali com Simão e viu, né, que mesmo, é uma palavra bem conhecida da igreja, que realmente trabalhou ali toda noite, realmente ele fez o seu trabalho, ele não conseguiu colher aquilo que ele estava buscando, ele não conseguiu realmente pescar aquilo que ele tanto tinha de conhecimento, que ele tinha tanto de experiência. E o que Deus... já nesse mesmo primeiro versículo que ministrou, né, que realmente Jesus, ele sempre vai nos ver e sempre vai estar realmente olhando para nós, independente de onde estivermos, independente se estamos sozinhos, independente se estamos em meio à multidão, Deus realmente sempre vai olhar e vai contemplar as nossas dificuldades, realmente vai contemplar aquilo que temos nos nossos corações, realmente vai estar atento para aquilo que estamos buscando diante dele, para aquilo que estamos muitas vezes fugindo da presença dele, ou realmente fazendo aquilo que para nós é algo comum, porque ali para os pescadores realmente era algo comum, né, estar ali no barco, estar ali pescando, e mesmo assim Jesus realmente estava atento ao que estava acontecendo. E ali quando Simão chega e diz para Jesus que realmente passou a noite inteira e não conseguiu pescar, Jesus, ele deu somente uma ordem, né? Que foi realmente falar assim: volta ao mar e lança as redes. Para nós, muitas vezes, Deus realmente vai nos dar comandos que não faz sentido ou que muitas vezes é ilógico, né? Porque ali ele já tinha passado a noite inteira e não tinha conseguido nada. Aí só porque Jesus manda ele lançar as redes de novo, ele ia conseguir... Ele podia realmente ali questionar, ele podia ali murmurar e podia duvidar daquela palavra que Jesus mandou. Mas eu creio que realmente por aquilo que Simão tinha no seu coração, pela confiança dele, ele foi e obedeceu. Mesmo que ele pudesse ter duvidado no seu coração, ele fez o quê? Ele teve a atitude de realmente obedecer, independente se aquilo ia ser somente um teste ou realmente ia de fato trazer aquilo que Jesus estava falando. E a gente precisa realmente, né, estar atento àquilo que Deus tem pedido de cada um de nós, aquilo que realmente Deus tem nos ordenado, né? Porque muitas vezes Deus não quer a ação em si, mas realmente contemplar os nossos corações. Ele não quer que somente lancemos a nossa rede, mas realmente que o nosso coração venha estar em obediência, porque não adianta nada eu somente lançar a rede e o meu coração está longe de Deus, ou eu agir de acordo com a palavra de Deus, mas se o meu coração realmente não está focado nisso, realmente no meu coração não tem esse propósito de obedecer a Deus, independente das circunstâncias. E mais para baixo, o próprio Simão diz, né, que ele se explica, fala que ele trabalhou a noite inteira, mas porque somente Jesus mandou, ele vai obedecer. E nas nossas vidas tem que ser assim, né? Independente do que Jesus manda, a gente tem que realmente obedecer de prontidão. A pastora sempre diz, né, que obedecer por obedecer não é obediência, que realmente a obediência tardia também não é obediência. Mas assim como Simão, que quando Jesus pedir algo de nós, realmente a gente venha obedecer com prontidão. E esses dias eu vi uma frase que era mais ou menos assim, que muitas vezes a gente fica ali só orando, 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 e não temos a disciplina. Ou seja, muitas vezes Jesus já nos disse o que precisamos fazer, mas a gente não tem a disciplina de ir lá e colocar em prática. Então é mais fácil a gente ficar buscando na oração, não que a oração seja em vão, mas realmente é mais fácil a gente ficar ali buscando outras alternativas do que realmente chegar e fazer aquilo que Deus já nos ordenou. Porque Jesus nunca vai colocar algo fácil para a gente fazer. Porque se for fácil, não vai ter sacrifício. Se for fácil, realmente não tem necessidade da ajuda de Deus. As nossas próprias mãos realmente conseguem colocar em prática. Mas a partir do momento que Deus realmente coloca algo que vai sacrificar a nossa carne, é ali que Jesus realmente vai contemplar os nossos corações. É ali que realmente Jesus vai realmente ver aonde nossos corações estão firmados. Se realmente é naquilo que vamos praticar ou se realmente é na dor da nossa carne, realmente no nosso sacrifício. E aqui os pescadores, como eu já disse, eles estavam acostumados a pescar, realmente estavam ali acostumados a entrar em alto mar, lançar rede, pescar, entrar, sair. E ali, nesse dia, eu creio que realmente eles acabaram ficando frustrados, eles se decepcionaram. Algum tipo de sentimento eles tiveram nos seus corações. E nas nossas vidas também não é diferente, né? Muitas vezes a gente tá ali no nosso dia a dia, estamos acostumados a fazer algo, mas Deus sempre vai mover uma situação para tirar a gente da nossa zona de conforto. Deus também sempre vai mover uma situação para que a gente retorne e reconheça que somos dependentes de Deus. Que por mais experiência que eu tenha, por mais conhecimento que eu tenha, por mais perfeito que eu faça algo, realmente eu ainda vou depender de Deus e realmente preciso ter essa dependência de Deus. E eu creio que ali o próprio Deus permitiu eles não pescarem nada para que eles realmente retornassem e reconhecessem que a própria mão de Deus, para que realmente o milagre de Jesus pudesse acontecer. E nas nossas vidas, realmente, muitas vezes a gente vai seguindo algo e foge do nosso controle, como a pastora disse hoje, né? Que realmente Deus é quem precisa estar acima de todas as coisas, realmente está no controle das nossas vidas. E sem ser essa semana, na outra semana, na escola à tarde, a professora ela pegou dengue, aí eu fiquei a semana inteira sozinha. E aí colocaram uma estagiária para ajudar a estagiária. E ali eu creio que realmente foi a própria mão de Deus, porque uma coisa que eu estava acostumada a fazer com a professora, eu tive que fazer tudo sozinha ainda, outra pessoa para me ajudar, que não estava acostumada com a sala nem nada. Então, mesmo com a ajuda dela, eu praticamente fiz tudo sozinha, porque as crianças, ela falava e ninguém obedecia. Alguém chorava, ninguém queria ir com ela. Por quê? Porque era algo novo, era algo diferente, tanto para as crianças quanto para mim, e eu creio que para ela também. Mas ali eu vi a própria mão de Deus, porque quando eu estou na sala com a professora, eles fazem o que eles querem, porque eles não me obedecem. Mas nessa semana que a professora não estava, eles acabaram tendo que me obedecer, porque ali realmente era algo que saiu da rotina deles, foi algo diferente, mas eu creio que realmente foi o próprio Deus quem sustentou, foi o próprio Deus que realmente me capacitou para que eu pudesse realmente lidar com aquelas crianças, com aquela situação. E a pastora até falou, para você já se acostumar quando tiver sua sala. Eu falei, não sei se eu quero não, porque realmente foi algo que, aos meus olhos, foi uma semana extremamente cansativa. Por quê? Porque não era algo que eu estava acostumada. Então eu creio que o próprio Deus permitiu para que eu reconhecesse a dependência de Deus e também para que nas nossas vidas a gente venha, mesmo com situações diferentes, a gente venha buscar a presença de Deus para que Deus possa realmente nos sustentar, para que realmente Deus possa fazer um milagre. Porque ali tem até um menininho que ele é terrível. Eu sempre falo, ai Laís, o Heitor podia faltar hoje. Porque ele não tá na sala, as crianças ficam super calmas. Ele chega na sala, todo mundo vira. E aí, até nessa semana, o Heitor ficou uma belezinha. E aí tem o Antônio também, que ele só morde todo mundo. Não teve nenhuma ocorrência, não precisei mandar recado na agenda de ninguém. Então, eu creio que realmente foi o próprio Deus que permitiu essa situação para que o nome dele seja glorificado, mas para que realmente a gente possa reconhecer, né, que sozinhos nós não conseguimos, mas que quando nós buscamos a dependência de Deus, realmente Deus entra, contempla nossos corações e age em nosso favor. E eu creio que foi o que aconteceu aqui com Simão, né? Ele realmente ele percebeu que ele sozinho ele não conseguiu pescar, o que ele já estava acostumado, mas porque ele obedeceu a palavra de Deus, realmente Deus permitiu que aquilo que ele estava buscando viesse à existência. E aqui no versículo 8 diz: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Aí que Simão ele reconheceu, né, que ele era pecador, realmente reconheceu que ele não merecia a presença de Deus, realmente reconheceu que ele não merecia esse milagre que Jesus fez. E muitas vezes nas nossas vidas, eu acredito que falta isso, né? Realmente a gente reconhecer e se arrepender daquilo que estamos praticando, realmente daquilo que nós muitas vezes sabemos que desagrada o coração de Deus, mas aqui como Simão, que a gente venha realmente reconhecer, né, que somos pecadores, mas que a gente venha buscar a presença de Deus para que aquilo que é impuro realmente saia e aquilo que é puro da parte de Deus realmente possa ter espaço para entrar em nossos corações. Porque eu creio que somente o obedecer não ia fazer nada, mas para baixo diz, né, que Simão ele teve que chamar o outro barco para poder ajudar. Então eu creio que a partir do momento que a gente reconhece nossos pecados, que a gente se arrepende verdadeiramente e começa a obedecer a palavra de Deus de todo o nosso coração, as bênçãos vão chegar para as nossas vidas, mas não vai ser só para nós. Porque eu creio que não é para isso que nós estamos aqui, só para eu receber, para eu ganhar, para eu ter a vida eterna. Mas realmente aquilo que eu recebo de Deus, para que eu possa compartilhar para o próximo, aquilo que eu recebo de Deus, os próximos possam ser alcançados também. Da mesma forma que eu fui alcançado um dia, as outras almas possam também ser alcançadas. E eu creio também que pela atitude, pela obediência de Simão, foi que realmente multiplicou ali os peixes, realmente transbordou, e outras pessoas que não estavam ali no mesmo barco, que não estavam ali na mesma situação, tiveram que ir ajudar, tiveram que trabalhar, que nem o pastor pregou na segunda-feira, né, realmente teve ali o trabalho, mas eles também foram abençoados. Então que a gente venha pedir, né, para Deus, para que a gente venha ser um canal para que outras vidas venham ser abençoadas, para que realmente outras vidas venham ser alcançadas pela presença de Deus. E não somente nós, né, que muitas vezes a pastora sempre diz: ai, vem o teu reino, vem a nós e o teu reino nada. E muitas vezes não é somente na casa do Senhor, é também lá fora. Muitas vezes nós queremos receber algo e não ofertamos. E muitas vezes nós queremos receber do próximo, mas também não ofertamos para o próximo. Mas que realmente nessa noite, né, a gente venha a quebrantar os nossos corações, reconhecer verdadeiramente nossos pecados, crer que independente da situação, né, se o nosso barco está cheio, se o nosso barco está vazio, que realmente a gente não venha desistir, né? Mesmo que a palavra diz, né, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mesmo que as noites que nós estamos passando realmente venham a ser longas, venham a ser mais de uma noite, venham a ser várias noites consecutivas, realmente a gente venha crer que o amanhecer do Senhor vai chegar, e independente do tempo que demorar, os nossos barcos vão estar cheios, realmente vai transbordar, não somente dos peixes, não somente das promessas de Deus, daquilo que Deus tem prometido para nós, mas principalmente da presença de Deus, que realmente vai chegar um momento em que nós vamos estar tão cheios da presença de Deus que as outras vidas vão ser impactadas, as outras vidas vão realmente sentir a presença somente por nós, né? Só por estarmos próximos, as outras vidas realmente venham sentir a presença de Deus, assim como foi com o barco. Que realmente ali eles estavam próximos e compartilharam da bênção, realmente participaram da mesma bênção. E aqui no versículo 11 diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ou seja, eles estavam ali no alto mar em busca dos peixes. Eles pescaram aquilo que eles foram buscar, eles tiveram a multiplicação de tudo aquilo que eles quiseram, eles viveram o milagre de Jesus e mesmo assim eles tiraram o barco da terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Ou seja, mesmo depois de conseguirem tudo o que eles queriam, eles ainda largaram para trás, ou seja, eu creio que aquilo não preencheu o seu coração, eu creio que realmente aquilo não era o que eles mais desejavam, porque se eu recebo algo e isso tem mais parte do meu coração do que o próprio Deus, é porque eu amo mais esse algo do que a Deus. Então, eu creio que se eles deixaram tudo e seguiram a Jesus, é porque aquilo ali, não, eles ficaram felizes, se maravilharam com o milagre de Jesus, mas não deixaram que aquilo realmente consumisse toda a sua alma, não deixaram que aquilo consumisse seu coração. Porque para deixar algo para trás, realmente a gente precisa abrir mão de muita coisa, realmente para seguir a Jesus, a gente precisa deixar muita coisa para trás. E é isso que Jesus nos pede, né? Que realmente venhamos renunciar àquilo que agrada nossos corações, renunciar àquilo que realmente vai afetar a nossa carne, mas que a gente venha seguir a Jesus, né? Que a palavra diz que aquele que não nega a si mesmo e não toma a sua cruz, não consegue caminhar com Deus, não tem direito à vida eterna. Então, que realmente a gente, mesmo recebendo a presença de Deus, mesmo recebendo as promessas, a gente não venha deixar isso tomar mais lugar em nossos corações do que o amor de Jesus, do que realmente a presença. Porque a palavra diz, né, que a gente precisa realmente nos negar e seguir a Jesus. Então, que nessa noite, realmente, a gente venha, né, buscar a Deus em primeiro lugar. Mesmo que a multidão esteja na nossa frente, mesmo que realmente a gente esteja em outro barco, mesmo que realmente a gente, independente de como cada um de nós nos encontramos nessa noite, né, que aquilo que pedimos para Deus venha realmente ser maior do que aquilo do que nós precisamos deixar para trás. Porque ali eles tiveram que deixar os dois barcos, né, cheios de peixes para poder seguir a Jesus. E eu creio que realmente agradaram o coração de Deus, porque obedeceram ao Senhor, obedeceram ali ao simples comando, né, que era só lançar a rede de novo, algo que eles já tinham feito. Então eu creio que ali não seria tão sacrifício, porque já era algo que eles estavam acostumados. Mas que realmente Deus possa contemplar verdadeiramente os nossos corações. Não somente a nossa prática, mas realmente aquilo que nós colocamos de oferta ao Senhor, realmente colocamos no altar de Deus. Porque Deus vai cobrar algo de mim e não vai cobrar algo dos irmãos. Aquilo que vai custar para mim não vai custar para os irmãos e vice-versa. Então eu creio que independente, né? Às vezes Deus me dá um comando e alguém pode falar, ah, só isso é fácil. Mas Deus realmente contempla, né, aquilo que é difícil para mim e aquilo que é difícil para os irmãos. Mas que realmente nessa noite a gente venha buscar a Deus, independente se o nosso barco está cheio, independente se o nosso barco está vazio, independente de quantas noites faz que a gente está ali tentando pescar, que a gente realmente está buscando ao Senhor. A palavra diz, né, que a gente vai colher aquilo que plantamos. Então que nesse tempo que estamos dentro do mar e sem pescar nada, que a gente venha realmente plantar coisas boas, para que no tempo da colheita a gente venha colher a presença de Deus, colher realmente as bênçãos de Deus. É a campanha da prosperidade que estamos na segunda, né? O pastor sempre frisa, as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Mas que realmente a gente venha ter um coração quebrantado na presença de Deus, para que pelas nossas atitudes, pelos nossos corações, a gente venha realmente participar das bênçãos de Deus, que é o que eu creio que cada um de nós aqui buscamos, né? Não somente a material, não somente a física, mas principalmente realmente a bênção espiritual de Deus. Realmente, aquele dia, Jesus vinha arrebatar a sua noiva, vinha arrebatar a sua igreja, e o nosso nome está escrito no livro da vida. Independente do que passamos aqui, se choramos, se sofremos perseguições, porque a palavra diz que quando passamos por dificuldades, nós realmente somos bem-aventurados. Então, que mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, a gente venha contemplar a mão de Deus. Porque eu creio que nós passamos por dificuldades, mas nós não passamos sozinhos. Nós realmente temos a presença do Senhor ao nosso lado, realmente nos sustentando, nos fortalecendo. Porque eu digo por mim, se não fosse a presença de Deus, já teria largado mão há muito tempo. E eu creio que com os irmãos também. Não é pela nossa força, não é pelo nosso esforço, é realmente pela mão de Deus, é realmente pela misericórdia e principalmente pelo amor de Deus para as nossas vidas, que estamos aqui. E realmente, que nessa noite, né, a gente venha reconhecer os nossos pecados, a gente realmente venha nos arrepender, mas principalmente a gente venha obedecer à palavra de Deus, né? Se Deus nos mandar lançar a rede, que a gente venha lançar, se Deus mandar recolher a rede, que nós vamos recolher, se Deus mandar realmente a gente largar tudo para trás e seguir, que a gente venha fazer assim. Não somente da boca para fora, não somente de corpo físico, mas também de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, né? Independente do que Deus tem requerido de cada um de nós aqui nessa noite. Eu creio que se Ele está requerendo algo de nós, é porque Ele tem algo melhor para entregar para cada um de nós. Não sei se consegui passar tudo aquilo que Deus ministrou, mas eu creio realmente que era algo que o pastor sempre fala, né? Nós precisamos ouvir em primeiro lugar, mas que nessa noite realmente seja o próprio Espírito a continuar ministrando em cada coração. E eu agradeço a oportunidade, palmas que louva o Senhor.
Que diz, né? Tá nervoso, vai pescar? Não é assim? Né? Aí Jesus fala, reverte, tá, irmãos? Tá nervoso, vai orar. Mas, irmãos, vendo a palavra e esse ditado também, né? Eu não conheço os pescadores nem nada, né? Mas eu lembro que uma vez eu e o pastor fomos na chácara da avó dele, há muitos anos, irmãos. Nossa, muitos anos. E porque eu não gosto muito de chácara, irmãos, eu sou contra bicho. E aí, estamos lá e a tia dele convidou a gente, ela é do Novo Horizonte. E aí ela convidou a gente, estamos lá e tal, ela, ai, vamos pescar. E aí o pastor, né? Não, tia, eu amo pescar e vamos, né? Uma pessoa impulsiva, fiquei imaginando Pedro. Eu fiquei imaginando Pedro, tipo assim, mais ou menos parecido, né, irmãos? Nada assim contra Pedro, mas é porque a gente vai conhecendo, vai sabendo como que poderia ser Pedro. E aí, não, tinha ainda mais, né, há 20 anos atrás, provavelmente, 30, ainda mais, né? E aí, fomos lá, irmãos, sem mentira, irmãos. Ela lançava, ficava 2 minutos, aí eu fui, né, falei, ah, vou, eu não gosto, sabe, irmãos? Não gosto, não tem prato, não tem nada, não gosto. E eu lá, só fingindo, né, que tava lá com a pesca. Aí ela ensinando e eu lá, né, por amor, vamos lá, tia. Ah, tá, tia. Dentro daquilo que ela pregou. E aí, irmão, sem mentira, aí o pastor de um lado, não, tia, tia, subiu numa rocha. Aqui, tia, vem aqui, tia. Ela, ai, Jefferson, deixa que eu tô acostumada. Ela vai muito tempo, irmãos, ela vai ir. Praticamente todos os dias, eu não sei como tá hoje. E aí, daqui a pouco, irmãos, aí tô eu do lado dela, o pastor na rocha e ela aqui, quietinha. Aí eu conversando com ela, Sônia, tem que ficar quieta. Eu não sabia, né, irmãos? Eu falei, ah, tá bom. Aí, daqui a pouco, não conseguia ficar quieta, porque o peixe não vinha. Aí ela falou assim, eu falei baixinho, ela, Sônia, quieta. Já não gosto de pescar e ainda tem que ficar quieta. Aí, irmão, sem mentira, foi eu ficar quieta, os peixes na vara dela. Aí eu do lado, né? Tia, o que eu faço para pescar o peixe? Irmãos, o que eu entendo, né? Que na verdade precisamos realmente, irmãos, aquietar o espírito e o coração para ouvir a voz do Senhor. Para os peixes se achegarem, né? Foi isso que eu entendi. E a Ariadne trazendo a palavra aqui, falei, Senhor, às vezes a gente está tão agitado. Ô Pedro, irmãos, tão. Senhor, 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 tão. Senhor, 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 não que a oração não seja válida, que não aquietamos o espírito para ouvir o que Deus quer. E o peixe está ali perto, irmãos. Nem eu do lado dela, eu peguei o peixe. Aí ela, Jefferson, vem para cá. Onde ela estava, aí o pastor foi. Aí ela foi para a banda de lá, irmãos. E eu atrás dela, né? Fui atrás dela. Aí o pastor, vem cá, bem, vem, fica aqui perto aí. Nós vamos pescar. Aí meio que brincaram, né? Iam disputar o peixe. Irmãos, uma tonelada de peixinho lá. Na minha tia. Aí o pastor até brincou, né? Ah, tia, eles estão acostumados com a senhora e tudo, né? Irmãos, e eu fiquei pensando enquanto ela pregava, me veio, ó, irmão, faz tempo para me lembrar é que é o próprio Espírito Santo de Deus, né? E eu fiquei pensando, irmãos, depois ela pegou um monte de peixinho, fizeram lá tudo, não comi. E aí eu fiquei meditando, falei, Senhor, na verdade a paciência, né? Porque ela precisou de paciência ali para poder pescar, esperar o peixe chegar. Todo aquele cuidado, né? Todo aquele processo que todo pescador tem. pediu para que eu ficasse quieta e ela, irmãos, numa tranquilidade, aí eu pensei comigo, falei, nossa, acho que os peixes, eles sabem quem é tranquilo, né? Igual o cachorro, né? O cachorro sabe quando você tem medo, você pode fingir que não tem, mas eles sabem, não é? Parece que eles sentem. Nossa, eu falei, Jesus. E eu pensei, falei, nossa, acho que os peixes naquela época, irmãos, totalmente imatura, mas que hoje eu entendo que é Deus, que é o controlador de todas as coisas. Falei, acho que esses peixes, né, vê a tranquilidade da tia e eles vêm pra perto dela. Aí eu... Não resolveu, irmãos, verdade. Então eu penso assim, irmãos, que na verdade a Ariagem trouxe a palavra bem, né, que nós precisamos parar um pouquinho para ouvir realmente a voz do Espírito Santo de Deus, irmãos. Peixes, Deus tem, ele controla o mar, irmãos. Ele controla o barco, ele controla as aflições do nosso coração. Ele é soberano, como foi falado no início, ele é soberano, irmãos. Nós é que realmente não estamos, né, de conformidade com o que Deus está falando, irmãos. Ela ainda falou muito bem. Temos que aquietar para ouvir o que Deus está falando, né, irmãos? Pessoas impulsivas, fico imaginando certas pessoas que trincou só o braço. Como será que ela tá? Eu fico durante o dia falando, meu Deus, tá deitada agora, como isso? Brincadeira, irmão, não digo não. Né, irmãos? Eu fico pensando, em uma pessoa totalmente parada, ter que ser agitada. Né? Então assim, eu creio que Deus está dizendo, olha, para aqueles que precisam de um empurrãozinho, Deus está dando um aceleramento sobre a palavra e a obediência da palavra dele. Porque ele fala o quê? Senhor, sobre a tua palavra. É sobre a palavra do Senhor. E aqueles que estão precisando de um pouco de freio, para realmente entender, irmãos, que é dependente do Espírito Santo, o próprio Deus está colocando para que entenda, irmãos. Às vezes necessitamos de situações para entendermos. E eu fiquei imaginando o que ela falou, né? É, que temos que ter essa, né, gratidão a Deus, reconhecer que foi Deus. Irmãos, Deus já nos fez realmente inteligentes. Se pelo simples fato, irmãos, isso é intento de coração. Se pelo simples fato, eu sozinha, eu sei fazer isso com a harpa, levar ela do altar para cá, sem crer, né, que Deus está me ajudando. Eu sei fazer. Ah, Deus, eu sei fazer. Isso não é gratidão a Deus. Quando Deus fizer algo glorioso, que é transportar essa harpa para cá, eu vou murmurar. Porque eu não reconheci, irmãos, que mesmo eu sabendo, mas a inteligência quem me deu foi Deus, mesmo eu sabendo que eu fiz isso, transportei a harpa para lá e para cá, reconhecendo e agradecendo a Deus, irmãos, quando Deus transportar, eu vou estar num Pentecoste, irmãos, melhor do que o Atos. Pulando e saltando. Por quê? Em todo momento eu vou estar sendo o quê? Agradecida. Em todo momento, irmãos, foi o que ela pregou aqui, né? Em todo momento eu vou estar o quê, irmãos? Reconhecendo, irmãos, a soberania de Deus. É o que o pastor sempre prega, né, irmãos? Se Deus não der o ar para respirarmos, de que adiantou eu saber fazer isso aqui? Mesmo eu sabendo fazer isso aqui, que é tomar um copo de água, irmãos, sem ter que depender, assim, no sentido, né, de Deus, eu vou beber essa água. Mas se Deus tirar o sopro de vida, irmãos, o copo não chega nem na minha boca. Então, irmãos, o que eu entendi e aprendi um pouquinho aqui mais da que a irmã Ariagem trouxe para nós, irmãos, é que a dependência verdadeira do Espírito Santo de Deus tem que estar tanto eu sabendo, como eu não sabendo fazer, irmãos. Isso é realmente gratidão e reconhecimento, irmãos, da soberania do Senhor Jesus Cristo, né, sobre as nossas vidas. Amém? Então é uma palavra realmente de confiança ao nosso coração. Ela pregou sucinta, direta, né? Mas eu creio que realmente Deus falou ao nosso coração. Deus está dizendo, olha, Ele controla todas as coisas. Os peixes, a multiplicação, a sua necessidade, a solução do seu problema que sempre vai existir, né, irmãos? O que que é? A confiança na palavra de Deus. Porque é sobre a palavra de Deus, irmãos, que realmente Deus vai trazer grande bonança sobre as nossas vidas, né? E algo que ela falou aqui, elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E eu fiquei pensando, você pensa, né, irmão? Essa pessoa que ela é habituada, acostumada a pescar, né? O forte dela é peixe, é mar, é saber do tempo. Aí ela não, aí Jesus falou, ó, me segue, você vai ser pescador agora de homens. Aí ele vai, em vez de pescar peixe, ele vai ter que orar. Porque pescar peixe é uma coisa, né, irmãos? É só estender a vara. Agora, pescar homens, irmãos, é só Jesus Cristo mesmo. Tem que ser Deus puro, irmãos. E aí ele não vai pescar homem. Vem, vem, Giovana, vem pra igreja. Ô, Giovana, não. Ele vai ter que orar. Ele vai ter que jejuar para o Espírito Santo de Deus convencer o primeiro convite, o segundo convite, o quinquagésimo convite. Vai ter que jejuar agora. Não é simplesmente jogar uma vara e o peixe vir e acabou e comer o peixe. Não. Aí é onde ela falou do confronto, né? Os desafios. Pedro também foi desafiado, irmãos, a mudar o estilo dele totalmente de vida. Ele teve que depender verdadeiramente do Espírito Santo de Deus. Então que realmente, irmãos, eu e você venha aclamar. Deus falou bastante, né, por meio da boca aqui da missionarinha, né? Que Deus, ele quer o quê? A dependência do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Vamos estar orando, né? Pedir para que os irmãos não faltem aos cultos. O pastor pediu para alertar os irmãos todos, né? Estarem nos cultos. Não faltar, estarem todos, porque eu creio que as nossas bênçãos, irmãos, ela é uma sequência da palavra, né? Sob a palavra do Senhor é que Deus vai operar. Ai, faltei um culto, por diversos motivos, né? Independente do enfermidade e trabalho. E aí, aquela sequência, ela não dá continuidade, irmãos. Até você entender, igual a escola, né? Você pulou da primeira para a quarta série, você nunca vai entender o que tem na quarta série. Nunca. E aí, qual é a sequência disso? É parar de estudar. Aí é parar de orar. Aí é desanimar. Aí é vir por vir. E não é isso que Deus tem para nós, amém? Deus falou que a glória do Senhor vai nascer sobre as nossas vidas. Estamos agora na segunda casa. Amém, irmãos? E pedir para que os irmãos estejam orando também, irmãos. Ai, como o diabo é sujo, né, irmãos? Eu me compadeci ontem. Mas o Davi foi jogar bola e nós estamos lá numa quadrinha que tinha um monte de gente jogando bola e estamos lá jogando. Aí passou, eu vou comprar umas coisas, bem, então já vem, tá bom, vou ficando aqui. Tinha um quiosquinho para sentar, tipo o Poli. Aí sentei lá, fiquei lá, daqui a pouco veio o Rony, o general. O pastor mandou ele ficar lá comigo, então estamos lá. E aí, irmãos, tinha um casal, duas moças. Jogando bola. Entraram pra jogar bola. Irmãos, acho que o diabo incorpora tanto que a menina parecia um homem mesmo. E eu fiquei analisando, falei, Jesus, você é uma moça bonita, tudo. Irmãos, mas estilo, estilo mesmo. Eu fiquei olhando, o cabelo compridão, sabe? Jeito de... Até palavrão de homem, do jeito que os homens mesmo estavam falando, ela falou. E manda a bola, e o gesto da mão, da perna. Falei, Jesus, não é possível. E eu fiquei olhando, irmãos. E fiquei clamando por aquela vida. Mas o olhar, irmãos, muito bonita mesmo. Eu acho que ela é jogadora mesmo de... É, daqui de São José. Porque quando ela chegou, tinha um grupinho de meninos, falou assim, ela joga super bem, eu já vi ela jogar. Então, acho que era, né? Pelo jeito, e os dribles que ela dava ali, né? Aí os caras veio, os grandão, aí já tiraram uma cara, eu quero, vou jogar. Aí ficaram tirando uma cara, né? Conclusão, elas ganharam. Aí, verdade, por isso que eu falo, eu acho que elas eram bem jogadoras, né? Profissionais, né? E aí, irmãos, eu me compadeci, porque depois eu comecei a olhar assim, sabe, no olho mesmo, falei, Jesus, tem misericórdia. Então, irmãos, tem vidas que exteriormente estão bem. Aparentemente e exteriormente, irmãos, estão apresentando estar bem. Bem, mas internamente, irmãos, estão totalmente machucadas. Nossa, quando eu comecei a olhar ali, eu até parei, falei, Espírito Santo de Deus. Sabe, que Deus foi dando assim, quase que eu fui lá falar com ela. Mas aí eu não senti da parte do Senhor, mas eu queria, irmãos, de verdade. Deus sabe. Então, assim, vamos estar orando, irmãos, porque às vezes a gente pensa que não está bem. Mas nós estamos bem porque nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. E as pessoas, elas não têm soluções, irmãos. Às vezes elas acham que não tem solução para a vida delas. E aí elas ficam, né, tentando os refúgios aí da vida. Tá bom, irmãos? Estejam orando pelas almas mesmo que estão carentes e necessitadas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos estar encerrando em nome do Senhor Jesus. Venha aos cultos. Amanhã eu... aniversário do pastor, quem puder estar orando pela vida dele, né? Senhor Deus, eterno Pai, em teu nome, Jesus, queremos te louvar e te agradecer, sim, Senhor, por tudo quanto foi falado aqui. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, ou de Calabaya, Shidekaya, Uri, Alabasso, de Canta. A mocidade pode louvar aquele hino que fala lá do barco? Está naufragando pra lá e pra cá, mas quem vem aí é Jesus. Viu? Não sei, irmãos, né? Você deixa Deus trabalhar. Se Deus não manifestar, é porque Deus quer revelar algo. Amém, irmãos? Eu já ia encerrar, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus quer fazer algo, né? Para os apressadinhos, ai meu Deus, mas espera só mais 5 minutinhos que já já vamos encerrar, tá bom?
Glória a Deus, aleluia. Aleluia.
Nossa, bem, eu acho que eu sou uma derrotada. Aí eu falei, nossa, por quê? Falei, porque eu nunca encarei os desafios, né, daquilo que eu tinha vontade de fazer, que era cabelo, né, irmãos, essas coisas, nada espiritual, material. E aí veio isso aí, sabe, irmãos, eu falei, ah, eu acho que eu nunca concluí um sonho meu, nunca fui atrás e tudo, sempre preocupada, sempre com a vontade de Deus e do esposo. E aí eu tô aqui, irmãos, meditando e as irmãs louvando. E aí veio o meu coração, né, irmãos? Que Deus, ele suscita sonhos. E aí vem mais ainda o meu coração agora, irmãos. Aquele que estiver realmente com... Eu não vou orar, irmãos. Não vou orar. Eu vou pedir para que você venha à frente. Se você tá com um projeto no teu coração... Ai, Senhor, eu tinha esse sonho, eu anulei ele. Ai, sempre tive vontade de fazer isso, Senhor, nunca fiz. Ai, Senhor, eu parei no meio do caminho. Olha, eu não acreditei mais, Senhor. Eu sei que o Senhor tem, eu continuo confiando, mas agora eu tô frágil, não tô acreditando. Aqueles que realmente, irmãos, pararam. Dá um começo aí, por favor. Pararam, né, nos seus sonhos ou nos seus projetos. Vem à frente que o próprio Espírito Santo, irmãos, é que realmente... vai fazer a obra dele, não sou eu. Isso é o que veio ao meu coração agora, amém, irmãos?
Se ninguém vir também, não tem problema. Nossa, a pastora falou que sentiu e tal. Eu tô aqui, irmãos, pelo Espírito, e quem sentiu, amém. Quem não sentiu, amém também. Tá bom, irmãos?
Aleluia.
O Espírito Santo da verdade, de calabaia, e alaias de calabaia.
O Espírito Santo de calabaia, tu és santo, Senhor. Não há outro além de ti, Jesus.
Ria, 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 ria,
Kalabaya, Iriandaraya Shidekanta, o Espírito Riandaraya Shidekalaya Shidekanta, está colocando fruto agora viçoso sobre as suas mãos, Rialabaya Shidekanta, algo indestrutível, algo que o homem não vai corromper, algo decaia Shidekanta que vai trazer refrigério e alegria sobre a tua alma, Riandaramanaya, e os teus olhos vão ficar como quem sonha assim, Decalabaya, e o sonho de Deus se cumprirá sobre a tua vida, Decalabaya, Ricalabaya Shidekanta, porque o inimigo não tem poder. Rica Layashi decanta, Rica Labasu decanta de destruir aquilo que o Espírito constrói. Ia Rayashi decaia, Ria Manasu Rianda Rayashi decanta, Raya. Espírito Santo, Espírito da Verdade, Espírito que não mente, e decanta, Ramanasu decaia, Iria Laia, coloca esta veste nova interior nela. Ria Manasu decaia, Rica Labasu decanta, o brilho já chegou, mas a veste, Ria Laia Shidekanta, é o reconhecimento espiritual, Rica Baba Suri canta, porque o Senhor está levantando primeiramente ela, como uma autoridade potente nesta terra, Rica Labaia Shidekanta, Rica Baba Suri Andaramada Suri Andaramanaia, Ria Laia Shidekanta, por isso toda esta pedrada, por isso todo este levante, Rica Baba Suri. Porque Deus está construindo algo interno, ninguém vê, mas o diabo sabe. E cada raia se decanta, raia se decanta, raia se decanta, raia se decanta, raia se decanta. Deus está aqui para ti, para ti, creio, resgata ele agora.
Aleluia, Jesus, obrigada, Senhor, pelo renovo da promessa, Senhor. Sobre a Tua palavra, Senhor, o Senhor renovou sonhos aqui, Senhor. Mas acima de todo e qualquer sonho, Senhor Jesus querido, que o inimigo muitas das vezes intentou, Senhor, paralisar, está acima de tudo, Senhor, a espiritualidade. O Senhor quer, Senhor, se materializar no espiritual. Ouro e alabaia te decanta para concluir na terra, Senhor. Por isso abençoa o Teu povo, aqueles que o Senhor trouxe à frente, abençoa, Senhor, dá sinal, começa, Senhor, a mexer, Senhor, para que saibam que sob a Tua palavra, sobre a verdade da Tua palavra, Senhor, é que realmente, Pai, os Teus sonhos vão se concluir, Senhor, não vão ser frustrados, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós Te louvamos, Te bendizemos, Te adoramos, ó Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glória a Deus. As palmas que exaltem ao Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do meio, o Espírito Santo da verdade, seja com todo o povo de Deus, e todos juntos possamos dizer...
Amém!
Se Deus é por nós,
quem será contra nós?
E agindo Deus,
quem impedirá?
Ninguém. Operando Deus,
quem impedirá?
Agindo Deus,
quem impedirá?
Amém. E o sangue de Jesus
tem poder.
Eu vou aposentar, tá, irmãos? Tem. Ninguém vai impedir a bênção que Deus tem sobre a tua vida. E as palmas que adorem ao Senhor.